Senhores deputados, estamos em condições de poder dar início a mais uma audição de acordo com a lei. Temos agora connosco a doutora Maria Rita Santos de Sampaio Nunes, que foi indigitada para vogal do Conselho de Admissão da AMT. Senhora doutora, digo-lhe que temos um formato acertado de uma intervenção inicial, enfim, à volta dos 5 minutos, se a quiser fazer, e depois há uma ronda de perguntas feitas pelos grupos parlamentares presentes. Neste momento só está o grupo parlamentar do PS, do PSD e do CDS, e responderá de imediato a cada questão que vier a ser colocada. Eu dou-lhe já a palavra, faz favor, se quiser fazer uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, eu queria dar os bons dias ao Sr. Presidente e à Sra. Deputada e aos Srs. Deputados e agradecer a paciência por me irem ouvir, já que eu sei que estamos, isto foi uma maratona, mas pronto, mas agradeço isso. Também não posso deixar de agradecer ao Governo e na pessoa do Sr. Secretário de Estado dos Transportes pela indicação do meu nome para a função que vamos agora aqui tratar. E, disto isto, também gostaria de mencionar que este novo modelo de designação dos membros do Conselho de Administração das entidades reguladoras previsto na Lei Quadro permite ou reforça e legitima as próprias entidades reguladoras e os membros que são designados, apesar de mais exigente, penso que é de louvar, porque os legitima a sua atuação, que por vezes é difícil. Na sequência disso, também me ponho desde já à disposição da Comissão e da Assembleia da República para, aliás, nos termos da lei e em coordenação com o futuro Presidente do Conselho de Administração, no caso de todos chegarmos a bom porto, obviamente, é sempre nesse pressuposto, me disponibilizar para vir cá prestar os esclarecimentos necessários. Dito isto, eu gostava de, enfim, referir aqui um bocadinho a minha experiência profissional, enfim, para o exercício das funções para as quais estou indicada. Em primeiro lugar, acho que devo referir que, sendo a única jurista do Conselho que está indicado, isso, enfim, penso que poderá ser uma mais-valia e poderá ajudar ao desenvolvimento dos trabalhos no Conselho. Mas, por outro lado, também devo mencionar que não tenho experiência específica em transportes, ao contrário dos restantes membros indicados nas telecomunicações. Tenho, porém, uma vasta experiência num setor, que é o setor das telecomunicações, que também é um setor de rede, e a minha experiência é específica de regulação e de concorrência, e um setor que, sendo uma indústria de rede, as questões centrais que se põem, quer do ponto de vista da infraestrutura, quer do ponto de vista da prestação do serviço de interesse público, são em tudo muito idênticas ao setor dos transportes. As questões ligadas à promoção do investimento, ao seu retorno previsível, aliado à prestação de serviço público, onde as condições têm que ser acessíveis, as preocupações e as questões que se põem são e tudo idênticas àquelas que eu penso que se põem no setor dos transportes. No que diz respeito a uma questão central, as preocupações que estão por trás do Serviço Universal das Telecomunicações são o mesmo tipo de preocupações que estão por trás da promoção da mobilidade e da acessibilidade em todo o país, por todas as pessoas, com qualidade de serviço e a preços acessíveis. Enfim, a decomposição de ambos os serviços públicos é em tudo muito idêntica, portanto, tudo o que está por trás do racional e do tratamento de todas estas questões são, penso eu, muito próximas e, portanto, eu, com o empenho, o estudo necessário e a ajuda dos meus colegas, obviamente, se todos chegarmos a bom porto, penso que conseguirei ajustar a minha experiência a este novo setor. Não queria também deixar rapidamente de mencionar um bocadinho a minha experiência que tive, quer na Comissão Europeia, onde trabalhei 3 anos como Perita Nacional Destacada e acompanhei a elaboração do quadro regulamentar para as telecomunicações, já ainda nos anos 90, portanto, acompanhei essa fase, e também a minha experiência da ANACOM, onde durante um período fui responsável pelos assuntos europeus e tive a oportunidade de representar Portugal e o regulador nos vários comitês da Comissão Europeia e grupos de trabalho que existiam a nível comunitário, e ainda o apoio ao Governo nos assuntos e nas discussões no âmbito do Conselho de Transportes e Telecomunicações, até aqui, enfim, são sempre duas indústrias que vêm andando de braço dado, costumam sempre estar juntas. Enfim, para não me alongar muito mais, e uma vez que a nossa intervenção são 5 minutos, eu queria só focar 3 pontos que eu acho que são importantes e que derivam da minha experiência agora numa empresa regulada, numa empresa com posição, que tinha uma posição dominante forte e que foi fortemente regulada. E eu trabalhei na PT durante 20 anos, portanto acompanhei a coisa desde o princípio até a um estado de competência muito mais desenvolvida, e que é o seguinte: a primeira prende-se um bocadinho com uma tentação que as empresas têm de, quando têm que tomar uma decisão sobre se violam, violar ou não violar a lei, quando estão em face de coimas que não são dissuadoras, fazem sempre um balanço económico, é assim, fazem um balanço económico sobre o resultado em termos financeiros da sua prática. E eu temo que as multas que estão previstas nos estatutos da AMT possam não ser dissuadoras neste quadro. Ter uma multa máxima de 45 mil euros a ser aplicada às empresas, enfim, como aquelas que a autoridade reguladora vai ter que regular, bem, temo que possa, que é diferente de quando é, por exemplo, não estarei a pedir isso, mas quando é, por exemplo, o que acontece com a autoridade da concorrência, onde multas que podem atingir 10% do volume de negócios fazem as empresas pensar efetivamente 2 vezes. Este é um primeiro, enfim, obviamente que isso pode ser sempre confirmado ou não, ao longo do tempo, a experiência o dirá, e também é uma coisa que poderá ser corrigida se assim a gente verificar que poderá acontecer. Isto é um primeiro ponto que eu gostava de chamar a atenção. Um segundo ponto tem a ver com o tema da coordenação e da colaboração, ou da articulação e da colaboração entre as entidades reguladoras e, em especial, entre as entidades reguladoras setoriais e a autoridade da concorrência. Eu tive a oportunidade de participar e ter uma participação bastante ativa em alguns processos na PT em que envolveu, nós temos que lidar com ambas as entidades e envolveu que elas tivessem que articular e colaborar. E quando isso não corre bem, o impacto nas empresas é muito grande. É muito grande porque às vezes há conflito de competências, às vezes há posições que ou não são claras ou são diferentes, e as empresas por vezes ficam com alguma dificuldade em saber muito bem com que linhas se podem cozer. Eu penso que a minha experiência nesse campo pode ajudar a MT a eventualmente poder ultrapassar ou tentar melhorar essa dinâmica. Obviamente que essa articulação tem uma dinâmica própria, é normal que haja ajustamentos, mas é uma coisa que que eu estou sensível nas próximas nas funções, se chegar, obviamente, a bom porto. É também esse tema que quis trazer aqui. E, finalmente, e para terminar, porque penso que já devo ter ultrapassado os cinco minutos, é a questão, uma questão clássica da regulação, que é a assimetria da informação. Normalmente a informação está muito mais do lado das empresas e a informação é uma informação que é essencial à boa regulação. Pela própria natureza das coisas, quando se está nesta questão da recolha da informação, da obtenção da informação, estamos perante o jogo do gato e do rato. É a natureza das coisas. Eu, se me permitem, enfim, a expressão, eu já estive no lado do rato, isso penso que me vai permitir poder desenvolver melhor o papel do gato. Sim. É verdade. Enfim, peço desculpa para a brincadeira, mas enfim, é mesmo assim, é um bocadinho assim as coisas. Portanto, enfim, com a experiência que tive ao longo deste tempo, espero que vou-me dedicar e esforçar para adquirir todos os conhecimentos que necessários para este novo setor. Acho que também, às vezes, uma visão fresca sobre as coisas também ajuda. Espero conseguir, de uma forma cabal, e desenvolver as minhas funções. E, se estiverem de acordo, terminava aqui a minha intervenção e punha-me à disposição para as questões que acharem.
Já de seguida, vou dar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Paulo Campos.
Muito obrigado. Bem-vindo, Sr. Doutor, aqui a esta nossa casa. Estamos, efetivamente, já na fase final aqui de um conjunto de audições. Teremos que falar necessariamente sobre questões pessoais. Esta é uma matéria do qual não podemos fugir. No caso concreto da Soutora, enfim, quando olhámos para, ou pelo menos quando eu olhei, a primeira pergunta foi: o que é que está aqui a fazer alguém que tem um currículo, enfim, exemplar, mas numa área que não é a área para a qual está designado? Mas isso, obviamente, já explicou, tem também virtudes. Portanto, desse ponto de vista, eu não vou fazer grandes questões sobre essa matéria, mas gostaria que, enfim, se puder, que faça sobressair mais, ou faça sobressair, reforce esse lado, porque, efetivamente, enfim, para determinadas situações, nem sempre o melhor é ter-se alguém que é super especialista no setor, porque trazer uma visão diferente e um olhar diferente muitas vezes pode ajudar, sobretudo em órgãos que são colegiais, como é o caso. E, portanto, desse ponto de vista, enfim, não vou massacrar nessa área, mas pedia que reforçasse, ou se quisesse, evidenciar um pouco mais ou expressar um pouco mais nas potenciais virtudes que pode trazer. Penso que seria positivo. Uma segunda pergunta que eu não posso deixar de fazer é se tem alguma incompatibilidade, ou se sente que tem alguma incompatibilidade, não apenas as legais, porque essas supostamente as entidades já deveriam ter detectado, mas se entende que, enfim, que está perfeitamente, não tem qualquer conflito para desempenhar desempenhar o cargo para o qual está indigitado. Depois, o que é que eu gostaria, enfim, uma pergunta, esta neste caso é mais, enfim, como é que chegou aqui? O que é que aconteceu para que se alguém se lembrasse, não é? E, portanto, desse ponto de vista, se tiver alguma informação que nos possa trazer, também não seria útil. Mas o essencial da questão que eu gostaria de colocar é um pouco sobre o pensamento, estando agora com uma visão fresca sobre o setor, e naturalmente já teve que fazer alguma reflexão. Enfim, se amanhã já estivesse no seu cargo e lhe fosse pedido que, enfim, tome aqui, hoje é preciso tomar três decisões, ou, enfim, enfim, não lhe vou pedir três decisões, mas diga-me os três desafios, que é mais, quais são os três desafios que considera mais, enfim, prementes dedicar o seu tempo na previsível função que vai ocupar, ou se quiser, enfim, dizer uma ação das quais gostaria de executar de imediato, embora eu penso que aí nas ações necessitará de mais, provavelmente mais reflexão para depois ter uma ação concreta, em desafios provavelmente já estará em condições de dizer aquilo que gostaria de, enfim, indicar a sua atenção, e tendo em conta sobretudo o quê? Tendo em conta que nós estamos num setor em que nos últimos tempos as tarifas subiram muito, em que a diminuição da procura tem sido muito forte, as estatísticas falam-nos em mais de 200 milhões de passageiros perdidos nos últimos 3 anos, e portanto isso tem consequências dramáticas que obviamente não são, eu estou consciente que não foram apenas por uma deterioração da qualidade do serviço, mas sim porque do ponto de vista económico o país hoje tem umas condições diferentes daquelas que tinha há 3 anos atrás, e tendo condições diferentes e, portanto, haver muito menos gente empregada, porque houve uma diminuição das centenas de milhares de pessoas que hoje não têm trabalho, a verdade, e isso reflete-se depois nas deslocações das pessoas e também as próprias condições económicas. E, portanto, desse ponto de vista, enfim, há aqui uma redução significativa dos utilizadores do transporte público, que tem a ver não apenas com as condições intrínsecas do serviço, mas sim com a envolvente externa e económica do país. Mas não deixa de ser uma matéria extremamente preocupante. Depois, enfim, este é um... O senhor falou aqui de um conjunto de questões de regulação, da concorrência, etc, etc. Este setor tem... E é marcado, e até por alguma analogia que fez com a rede de telecomunicações. E ele é marcado, efetivamente, por um conjunto de questões que bem referenciou. Mas a organização deste setor também tem nuances muito próprias. Ele assenta essencialmente por contratos de serviço, no caso de concessões, em que há responsabilidades que são transferidas para determinadas entidades, quer sejam públicas, enfim, quer sejam privadas, e essa é uma pergunta que eu não gostaria de deixar de fazer, se tem algum preconceito pelo serviço público ou pelo serviço privado, ou seja, desse ponto de vista, digamos, se a sua liberdade de pensamento é total relativamente àquilo que for a melhor opção em cada momento, e portanto se tem algum ou não preconceito. Há quem tenha, há quem entenda que os serviços devem ser totalmente públicos, há quem entenda que os serviços devem ser totalmente privados. E portanto, desse ponto de vista, fazer essa pergunta. Mas a minha questão é, como estamos a falar de contratos, e esta entidade vai gerir, enfim, um conjunto de questões, mas vai gerir também muito contratos, portanto, do ponto de vista jurídico, essa é uma matéria que necessariamente irá cair na sua alçada e na sua análise. E esses contratos, enfim, são feitos com uma exclusividade na maioria dos casos, ou seja, há um determinado serviço em determinadas circunstâncias que é dado a uma entidade que vai executar e não há outra que vai executar em paralelo. E é no jogo desse contrato que se vai decidir muitas das questões fundamentais nessa matéria. Ora, aquilo que temos vindo a verificar nos últimos tempos, e estão aí em cima da mesa um conjunto de contratos que necessariamente terá que gerir, enfim, contrato do metro do Porto, dos transportes coletivos do Porto, do metro de Lisboa, da Carris, enfim, de infraestruturas rodoviárias, por aí fora. E aquilo que estamos a verificar, uma tendência recente, como o caso da ANA, é claramente uma diminuição do investimento que é aportado a quem presta esses contratos, o que, num determinado sentido, vai na linha que está a acontecer, ou seja, ou se transferir muito daquilo que é responsabilidade pública para responsabilidade privada, e sendo tradicional que nestas situações, ou neste tipo de infraestruturas, ou neste tipo de serviços, muitas vezes o investimento na infraestrutura não é, do ponto de vista económico, do ponto de vista, não é possível, enfim, que os prestadores possam, digamos, ser remunerados integralmente pelo investimento nessa infraestrutura. O que está a acontecer muito, por exemplo, no caso da ANA, retirou-se o investimento do novo aeroporto desse contrato, enfim, fala-se que anda-se a estudar nas tal infraestruturas de Portugal e a diminuir o investimento para quê? Para depois poder privatizar. E, simultaneamente, o que estamos a acontecer é, portanto, uma diminuição do investimento e um aumento das condições para que os operadores possam ter receitas. No caso dos transportes, em 2012, aumentou-se mais de 25% dos transportes e tem-se vindo a ter uma significativa adesão a todos, em todos os contratos, capacidade para que se tenham mais receitas. Isso do ponto de vista para viabilizar um conjunto de matérias. As preocupações que eu aqui queria trazer, sendo uma pessoa nova e que pode olhar para esta questão, é, no fundo, que me pudesse expressar um pouco o equilíbrio em que tudo isto pode funcionar, ou, no seu entendimento, aquilo que é o adequado para poder funcionar. E terminarei, José, sei que estou a ultrapassar o meu tempo, mas, enfim, para poder enquadrar um pouco a questão. Eu não queria fazer perguntas de dificuldade, nem entrar muito na questão política, mas não posso deixar de pedir o seu pensamento ou a sua reflexão, tanto quanto seja possível, neste momento, relativamente a estas macro questões, que são questões fundamentais. Há um equilíbrio que tem que ser encontrado. E eu necessariamente acredito que o bom senso dos diferentes intervenientes tem que encontrar esse equilíbrio. Muitas vezes, e temos vindo a verificar, que esse equilíbrio é à custa de, enfim, de se passar para privados, enfim, benefícios que vão eventualmente não deveriam passar, etc, etc. E, portanto, no fundo, a minha preocupação é como é que, numa entidade reguladora como esta, que não vai ter apenas a responsabilidade de regular, mas também de gerir contratos, como é que entende que pode defender e não ser capturado nesses interesses e na passagem dessas matérias para entidades privadas.
Sr. Doutor, tem a palavra agora para poder responder, faz favor.
Obrigada. Relativamente às incompatibilidades, mato já esse tema, isso não tenho nenhuma. Até o facto de ser estranho ao setor me dá essa garantia acrescida, não é? Porque não conheço ninguém, nunca trabalhei em nenhuma empresa, não. Portanto, penso que essa questão fica resolvida. Quanto o que é que aconteceu para eu aparecer até aqui, eu não sei, eu fui contactada eu não sei porque é que se lembraram de mim. Eu estava em Timor, eu vim de Timor agora, eu passei os últimos 2 anos e meio em Timor, estive lá a trabalhar na Timor Telecom, mas, enfim, fui. Não sei se talvez por eu ter mencionado a alguns amigos que poderia estar a querer vir embora, mas que estava disponível para vir embora, sei que, enfim, fui contactada para a minha disponibilidade para isto, e foi diretamente da Secretaria de Estado, do Sr. Secretário de Estado. Relativamente ao desafio que eu neste momento, eu acho que um dos enormes desafios que nós vamos ter é pôr a autoridade a funcionar. Esse para já é o meu primeiro desafio. É uma autoridade que não existe, não é? Não. Contrariamente a que muita gente considera, não substitui o IMT, não é? Substitui em algumas competências, mas tem competências muito mais alargadas do que aquelas que o IMT tinha nesta matéria. Portanto, é uma organização que se tem que montar de princípio, presumo eu. E, portanto, acho que esse é o maior desafio, tendo em conta que também estou consciente que os recursos, por força também do contexto em que vivemos, não são os que já foram. Isto é um grande desafio. Agora, para não fugir à sua pergunta, eu acho que exatamente, quer dizer, é um desafio muito grande, o desafio da sustentabilidade económica do setor. Quer dizer, eu acho que é talvez o maior desafio e é um desafio que está identificado, sempre esteve e está identificado no próprio plano estratégico. É um dos objetivos, não é? Do plano estratégico que foi adotado entre 2014 e 2020. Agora, quer dizer, como chegar lá? Isto vai-me ter que dar algum tempo, porque eu não quero dizer asneiras, está a ver? Acho que prefiro não dizer asneiras. Tenho consciência, obviamente, que focar nos custos, focar em toda essa parte, na competitividade, tudo isso considero que deve haver muito, muito trabalho a fazer. E não é um desafio só grande para o regulador de tentar estimular, e através das suas próprias intervenções e decisões, nesse sentido, os operadores. E nesse aspecto há vários instrumentos, através dos modelos de custeio, como sabe, e das opções em termos de modelos de custeio que as empresas devem adotar, e, enfim, há um conjunto de instrumentos onde isso pode ajudar, enfim, mas enfim, não lhe consigo dar a solução. Peço-lhe imensa desculpa, mas também não consigo. E se tentasse, se calhar ia ser uma asneira da minha parte. Quanto, para ser completamente franca, eu não tenho qualquer parte de perigo relativamente ao modelo privado-público ou misto. Eu acho que o modelo deve ser aquele que em cada momento ser um modelo melhor e mais eficaz e funcionar melhor. Não tenho qualquer tipo de problema. Sendo que, na função do regulador, isso é quase indiferente. Está a ver? Ou seja, se a gestão das empresas ou dos contratos é pública ou privada, para o regulador isso deve ser indiferente. Quando eu estou aqui a tentar promover a concorrência e a regulação, o facto de a entidade regulada ter caráter público ou privado não deve ser uma condição para a regulação não tentar ser a melhor e não ser aquela que deverá em cada momento ser. Quanto ao tema que me falou de que nos privados o investimento está a diminuir ou não está a diminuir, eu acho que, enfim, a forma do regulador poder estimular o investimento é, normalmente, ter níveis de qualidade que elevados, não é? Que tem que implicar necessariamente algum tipo de investimento. Agora, nós também não podemos, e eu percebo qual é que é a sua questão, é que como é que eu posso obrigar a investir se a receita, pelas características do mercado, está a descer? Como é que eu posso um privado obrigar a investir se a receita do produto privado está a descer? Tenho os problemas do serviço público e do preço a pagar, em princípio, tem que ficar em termos acessíveis. Como é que eu vou resolver essa equação? Pois é uma equação difícil, mas se as empresas forem competitivas, enfim, se houver algum esforço das empresas nesse sentido, em termos de redução de custos, porque sabe que a minha experiência é que se pode reduzir custos onde a gente às vezes sonha, não, pensa que não é possível. E há sempre uma possibilidade. E isso onde eu notei foi na minha experiência em Timor, onde era um monopólio, o sistema era um monopólio, era um contrato de concessão monopolista, que foi atribuído à Timor Telecom, que era uma empresa da Portugal Telecom, e o mercado foi liberalizado em 2012 e entraram dois operadores, um vietnamita e outro indonésio. E na Ásia a concorrência não tem regras, não existe regras, o regulador não funciona, as regras não são aplicadas, é a selva. E a Timor Telecom conseguiu, para poder manter-se a poder fazer qualquer coisa, porque já era a esse nível, o que ela teve que fazer foi reduzir custos. E reduziu onde nunca na vida pensou que poderia reduzir. Eu acho que aí também, se calhar, há algum papel que, enfim, das empresas neste setor também a fazer. Presumo eu, porque há sempre, no fim do dia, acaba a haver sempre. Não é ao regulador também que cabe decidir se, enfim, não é, o modelo é esse ou é outro. Isso cabe a quem governa, não é? O regulador tem, por isso simplesmente, que, num modelo ou noutro, atingir as suas, ou seja, cumprir a sua missão e exercer as suas funções. Enfim, eu também não lhe consigo responder muito mais do que isso. Quem sabe, poderei, com o tempo, ganhar algumas ideias sólidas. Quanto à gestão de contrato de concessão, eu tive alguma intervenção na gestão de contrato de concessão da PT também, porque eu, antes de ser diretora de concorrência, enquanto diretora de concorrência já estávamos no sistema atual, portanto é um sistema de licenças, enfim, e tive mais um envolvimento grande no tipo de processos, como na OPA, e tive que gerir todas as dezenas largas de investigações que tivemos por parte da autoridade da concorrência, e as multas de muitos milhões de euros e tal, mas antes disso trabalhei na área da regulação e quando comecei num gabinete que chamava, o gabinete na altura chamava-se Gabinete de Gestão do Contrato de Concessão. Portanto, também tenho alguma ideia de como é que, enfim, essas coisas faz. Enfim, espero que tenha respondido, enfim, na medida do possível às suas questões. Obrigado.
Grupo Parlamentar do PSD, deputada Carina Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Dar os bons dias à doutora Maria Rita Nunes pela presença aqui nesta audição. Para os novos membros dos reguladores, não pretendemos, pelo menos da nossa parte, fazer qualquer tipo de avaliação curricular, que não nos merece qualquer tipo de reserva ou de observação. Aliás, a própria CRESAP também já foi bastante clara naquilo que foi essa verificação e, portanto, dessa etapa de procedimento não temos rigorosamente nada a questionar. A bagagem que traz enquanto experiência profissional é importante, até numa comparabilidade de modelos de vários setores, pode ser uma experiência bastante útil e bastante interessante de um setor que já está há mais tempo com um determinado tipo de regulação do que outro, e num sistema como o dos transportes, onde vai ter operadores públicos, operadores privados, concessões, subconcessões, uma multiplicidade também de players e, portanto, pode ajudar de alguma forma a que isso aconteça. Não, isto não é a Ásia, não estamos numa regulação não existente ou selvagem, como disse, mas se eu tivesse algum desejo para a regulação, eu penso que gostaria que fosse à inglesa, quase como um checklist, cumpre ou não cumpre, é ou não é, e eu acho que quanto mais clarificados forem os sistemas, os mecanismos, os processos de avaliação que o regulador tiver ao seu dispor, que criar também, porque também o irão fazer, sobre aquilo que é o contrato de concessão que existe, com muita semântica, e onde por vezes nas palavras se perde também muito daquilo que concretamente tem que ser avaliado, portanto, se tiver que deixar alguma recomendação, mas a doutora certamente será mais experiente do que eu nessas matérias, mas isto quando falou na Ásia, eu lembro-me exatamente do outro contraponto e alguns no meio estará uma virtude, pelo menos assim esperemos que seja essa a forma de funcionar do novo regulador na área dos transportes. A área das telecomunicações tem também a vantagem da evolução tecnológica que sofreu nos últimos anos e eu penso que a área do setor dos transportes também irá sofrer e, portanto, isso também será uma mais-valia, obviamente, nessas interpretações. Achei curiosa a expressão da doutora quando falava do gato e do rato. Nós já por várias vezes abordámos esse tipo de assimetria, além de informação, de atuação e dos quadros, como o anão e o gigante, da parte daquilo que o setor público muitas vezes tem ao seu dispor, quando da parte do setor privado, de facto, há outro tipo de ferramentas e outro tipo de mais-valias. E isso será tanto mais eficaz, precisamente quanto mais robustecido estiver o regulador e estiveram também todos aqueles que têm que fazer a defesa intrínseca do direito do Estado, da defesa intrínseca daquilo que é o bem público. E esse é o papel do regulador, o garante. Mas é o garante, para além do objetivo máximo, que é o funcionamento do sistema, é o garante da parte dos cidadãos, daqueles que têm direitos no acesso na mobilidade, no acesso aos transportes, mas naqueles também que pagam impostos e que ao fim de tudo, ao fim do dia e todos os dias, e não esquecer que são precisamente esses que fazem isto tudo funcionar. Queria deixar também uma outra consideração, relativamente à questão das multas que falou. O valor que poderia ser eventualmente pouco dissuasor de determinado tipo de comportamentos mais desviados. Parece pouco, 45 mil euros, eventualmente não estarei a fazer o juízo do valor em si desse montante, mas como também disse a outras pessoas que vieram aqui fazer a audição aos reguladores, uma das características, um dos princípios e poderes que o regulador tem que ter é o de fazer uma fiscalização, além de proativa, atempada. E quanto mais precisa no tempo for e quanto mais atempada for, uma vez 45 mil euros é uma coisa, muitas vezes 45 mil euros já estamos a falar de um somatório diferente. E, portanto, nós também assistimos muitas vezes em Portugal a reguladores que passam uma multa de vez em quando. Eu penso que a multa pode ser simbólica, mas se ela for atuante no sítio exato e no momento exato, e se calhar tudo muito somado, estamos a falar de outro tipo de abordagem também da parte do regulador para aquele que é o regulado. Que isso não seja inibidor de multas que irá passar, até porque numa outra comissão aqui nesta casa, numa comissão de inquérito das PPP, muitas vezes eu perguntei, mas alguma vez foi passada alguma multa às concessionárias? Havia uns processos que andavam por aí, qualquer coisa e tal, e coisas que se arrastam no tempo, à la longue, quando muitas vezes até já se perdeu o tempo útil em que as coisas deviam acontecer, e portanto esse desafio também ficará nas mãos do regulador, de ser esse garante que as coisas acontecem de uma forma verdadeiramente ativa e com capacidade de sanção. Para além disto tudo, os transportes na Europa como um todo tem desafios. A área única de transportes europeus também terá que esbater de alguma forma fronteiras e harmonizar aqui também determinado tipo de atuações com aquilo que se passa lá fora, aquilo que se passa cá dentro, e como um todo termos que funcionar. A sua experiência na Comissão Europeia também certamente deve dar para perceber de que forma é que todos juntos conseguimos funcionar, mas efetivamente há um trabalho muito grande que tem que ser feito rumo a esse objetivo europeu, e portanto também queria deixar essa nota, também queria deixar esse registro relativamente àquilo que é a harmonização, que tem que existir, mas sem prejuízo, porque tudo aquilo que tem sido a harmonização europeia, muitas vezes fica-se a sensação que isto aconteceu para um bem comum da Europa, mas muitas vezes a prejuízo também próprio e nacional, e portanto eu acho que o regulador aí também terá uma mão capaz de poder ser essa defesa, e portanto da parte do PSD não temos mais nada concretamente a perguntar. Temos estas considerações sobre as quais, se a Soutora se quisesse debruçar, também ficaremos bastante agradados com esse apor útil que trará para o relatório que iremos fazer sobre os reguladores nesta área, e portanto da nossa parte é tudo. Obrigada.
Doutora, tem a palavra para responder, se faz favor.
Eu, Sra. Deputada, queria lhe agradecer muito as suas recomendações, são muito úteis, e muito coerentes, de facto, da minha experiência, são muito coerentes. Queria relativamente, por exemplo, à questão das multas, queria dizer qualquer coisa. Tem razão quando diz que as multas não têm que ser tipo... exatamente. Quando o regulador desempenha bem o seu papel no âmbito das contornações e ataca sempre aquilo que tem que atacar. É verdade isso, é verdade. E é verdade também que muitas vezes, às vezes ataca um pouco, mas também não é fácil. Não é fácil instruir um processo. Vou dizer, é muito difícil. É muito difícil. Pelo lado das empresas, é muito fácil gerir estrategicamente, se quiser, nessa parte. Porque é muito difícil obter prova nestes temas, está a ver?
Exatamente,
com certeza que dá muito jeito. E por isso é que eu acho que é uma mais-valia de começar-se a ter nos reguladores pessoas que também tiveram uma experiência empresarial. Porque até há pouco tempo, nos reguladores eram só professores, muito professores, que têm um papel fundamental, porque de investigação, de modelos, dessas coisas todas, mas que depois, na prática, a coisa falhava porque eles não tinham sensibilidade para onde as coisas estavam. Exatamente. E eu devo-lhe dizer que eu safei-me muitas vezes por isso. Portanto, é essencial, efetivamente, trazer pessoas que possam, quando me falaram para esta função, foi a primeira coisa que eu pensei. Quer dizer, eu onde eu vou ter que investir, está a ver, se enfim, chegar a bom termo, é nisto, porque é aqui que no fundo, e depois no fundo os resultados são estes, não é? Quando se vai medir os resultados de uma autoridade reguladora, é por isto que se vai medir, é por este tipo de coisas. Pronto, e portanto, acho que o meu comentário relativamente à sua recomendação é este. É efetivamente uma coisa, mas é também muito difícil para aquilo que lhe informei. E é difícil também ligado com o tema da assimetria de informação e de como é que se chega lá. Está a ver? Porque muitas vezes também, enfim, não há experiência por parte dos funcionários dos reguladores de como investigar e como instruir. Isso também é uma coisa que, enfim, tem que ser desenvolvida e que, enfim, que vai bater no seu tema das multas. Quanto à sua última a recomendação no tema, enfim, das relações com a Comissão Europeia e, no fundo, de toda a função comunitária que existe nos transportes, que existe uma política comunitária de transportes estabelecida e existem uma data de passos a dar e de... Sim, penso que a minha experiência, quer na Comissão, onde, apesar de nas telecomunicações lidei, fui membro, enfim, acompanho a COCOMS, o Comitê das Telecomunicações, onde se faz, né, onde se trata desta, enfim, dos problemas da harmonização também, quer na ANACOM, onde representei a ANACOM e Portugal nesse sentido, devo também referir que tinha uma equipa que nessa área era fantástica e, portanto, facilitou muito o meu papel. Os meus desafios, ou o nosso desafio, é criar equipas, é criar uma equipa que ajude, assim, e que possa ajudar para a área dos transportes. Penso que é uma mais-valia, pronto, e tudo faremos para... Há milhares de coisas, há tudo, não é? E que, enfim, não só a unidade de regulação ferroviária que já existe e já está implementada tem que ser um bocadinho mais ativa, como, enfim, um conjunto de medidas também acho que devemos envolver neste trabalho, devemos envolver o próprio mercado. Temos que ter tempo e temos que programar as coisas para envolver o próprio mercado e as pessoas, não só associações de consumidores, como as empresas, como para poderem dar o seu apor relativamente a estes sítios, no fundo uma coisa que também acontece nas telecomunicações. Enfim, no fundo tem que se fazer tudo aquilo que se fez para as telecomunicações nestes 20 anos, que penso que é o setor mais desenvolvido em termos de regulação que existe, não só em Portugal, mas em toda a Europa. Nós estamos aqui no início, estamos a começar, entre aspas, uma espécie de liberalização, não é? Com a passagem das concessões para os privados e com a abertura a outros operadores. que espero, estou consciente dos desafios e, enfim, entre o meu esforço e trabalho, mais aquilo que possa trazer da minha experiência, espero, enfim, conseguir. Mas agradeço-lhe muito as suas palavras e as suas recomendações foram muito úteis. Obrigado.
Obrigado. E para terminar, o grupo parlamentar do CDS, o deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também um cumprimento. Cumprimentando a doutora Rita Sampaio Nunes.
Obrigada.
Neste que é um papel também que a Assembleia da República, neste caso em concreto, esta comissão, tem ao realizar estas audições. Uma das perguntas já foi colocada, foi inicialmente, e portanto garantir eventual existência de um constrangimento ou incompatibilidade para o exercício desta função, portanto não a vou repetir. Depois é curioso, porque também de certa forma se entrou aqui alguma reflexão sobre aquilo que será o papel da autoridade, desta nova autoridade, e é importante muitas vezes perceber, e é uma reflexão que é feita, a experiência profissional numa determinada atividade provoca muitas vezes alguns constrangimentos dada a proximidade com os atores. Por outro lado, às vezes é encarada a não experiência num determinado setor, portanto, se não levanta esta questão, por outro lado, diz, mas está ou não está, se a sua experiência é adequada ou não para exercer estas funções. E deixe-me dizer, e esta é uma opinião também pessoal, que vou aqui referir, que o setor das telecomunicações e a forma como está estruturado, no meu entender, também faz. É um setor que está estruturado de uma forma como eventualmente os transportes terão que avançar. A forma como a rede está estruturada. E cada vez mais o setor das telecomunicações não pode estar dissociado de qualquer um dos outros setores. E, portanto, esta é uma reflexão, um dos desafios que este novo organismo, no meu entender, tem pela frente, é precisamente adequar também a mobilidade, os transportes, a uma realidade que não se pode dissociar, e penso que em termos de futuro, cada vez menos. Portanto, já foi aqui referida a questão também da legislação comunitária e de que forma é que devemos ou não. Claro, nós tivemos, e está bem presente a questão dos serviços de transportes inteligentes, e portanto todas estas matérias no presente já estão relacionadas e no futuro, no meu entender, vão estar, é impossível quase dissociá-las. E portanto é uma matéria que eu acho que faz todo o sentido cada vez mais ela estar interligada. Depois, no nosso entender, e são questões que também queria colocar, no nosso entender, e sempre defendemos o princípio de reguladores fortes. E reguladores fortes, isto significa terem os meios disponíveis para o exercício das funções, e isto ter os meios disponíveis também é uma garantia de da sua independência na análise e na ligação com os diversos setores. E, portanto, era importante aqui, na reflexão que já fez, se estão garantidas, no seu entender, os meios técnicos e humanos para o desenvolvimento desta da ação da Autoridade de Mobilidade dos Transportes. E depois também era importante perceber, da análise que teve a oportunidade aqui também já de referir, nomeadamente no regime sancionatório, mas no regime jurídico, se no seu entender está, tanto as leis que nós temos são adequadas, portanto, principalmente para este ponto de partida, e portanto eram grosso modo as questões que gostaria de colocar.
Ok. Muito obrigado.
Sr. Doutor, faz favor.
Desculpe. Presidente, obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas palavras, pelas suas questões. Quanto à questão que referiu da associação entre os transportes e telecomunicações e dos transportes inteligentes, eu acho que isso é um dos grandes desafios, exatamente, que existe hoje em dia nos reguladores e no próprio conhecimento do futuro, não é? E é muitas vezes porque as coisas andam tão depressa, os reguladores regulam o passado. Quer dizer, regulam situações que já estão a terminar, quando o que está a acontecer, enfim. Portanto, estou completamente de acordo consigo que tem que haver dentro do regulador uma reflexão sobre, sempre, sobre estas questões, para as acompanhar a par e passo, sendo que, enfim, também é tudo tão rápido que às vezes não é fácil. Mas eu, mais uma vez, posso trazer aqui um exemplo da relação das telecomunicações. Durante muito tempo, as empresas nas telecomunicações desenvolveram a sua atividade com regulação sobre a situação do mercado 10 anos atrás. Ok? Quer dizer, houve alturas que em 2012 e 2013 as medidas regulatórias que estavam em cima da mesa e que as empresas tinham que observar eram medidas regulatórias que foram adotadas em 2004 e 2005. Portanto, isto é uma das coisas que nós também teremos que evitar, porque senão há assim um bocadinho alguns desfazamentos. Depois, o mercado acabava por ultrapassar estas questões, porque acabava por não se ter que aplicar, mas o que é certo é isso que acontecia. Portanto, essa sua primeira observação sobre a evolução tecnológica e a integração das coisas que projetam um bocadinho no futuro é muito importante até por causa disso. Relativamente aos reguladores fortes, aos meios de agredir e independência, estou completamente de acordo consigo. Quanto mais meios o regulador tiver, obviamente que mais independente pode ser. Eu posso, por exemplo, falar na contratação dos quadros adequados e com capacidade para, enfim, mais uma vez uma expressão que não é muito bonita, but if you pay peanuts, you get monkeys, não é? E isso é mesmo assim. Portanto, essa questão é uma questão que tem que se... Enfim, também sei que há constrangimentos que são o que são e que não há maneira de os ultrapassar e que, portanto, tem que se ver temos que conseguir reter pessoas com capacidade, porque senão também não se consegue fazer quase nada. Eu penso que hoje em dia também, acho que por parte, enfim, dos governos, enfim, todos eles, a minha experiência também, quer com governos que está agora, quer passado, penso que em termos da regulação, eu penso que tem havido, não me lembro de ter havido uma intervenção, não me lembro de ter havido uma intervenção excessiva, portanto, enfim, quando me diz os meios disponíveis, às vezes, isso também, quer dizer, é difícil às vezes a pressão que pode ser feita, mas eu acho que nesse aspecto as coisas tenham, ao longo dos últimos anos, e já há alguns anos, têm vindo a melhorar no que respeita à regulação. Finalmente, no que diz respeito à sua última questão, que me peço que eu escrevi aqui, às leis, à legislação. Enfim, do que eu já olhei para a legislação dos transportes, para já, há uma coisa que me assustou um bocadinho, é que ela é muito, muito dispersa. Ela é muito dispersa, portanto, é um bocadinho difícil lê-la bem, não é? Porque, e o facto também, quer dizer, os transportes não é só, quer dizer, nesse aspecto é um setor mais complexo, não é? Há muito meios de transportes, há modos de transportes, há muitas empresas dentro de cada modo de transportes, e a legislação é feita separada, uma coisa das outras, não é? Há legislação só para o ferroviário, só para o transporte rodoviário, só para o transporte público. Quer dizer, eu acho que devia haver um esforço de tentar juntar um bocadinho as coisas. Para mim foi aquilo que me mostrou, com a qual, quando estive a olhar para a coisa, que eu tive mais dificuldade. Esse esforço de condensar ou de juntar e de simplificar, porque em alguns casos ela acaba por se repetir, acho que vai trazer mais, mais simplificação também, até para, a sua, para o seu cumprimento, não é? Há aqui outra coisa que eu já agora aproveito e que gostava de deixar também claro, que é, eu acho muito importante que o regulador seja claro nas suas decisões e as publique. É muito importante para o mercado saberem com que linhas se cose. E essa prática é uma prática recente, está a ver? É os reguladores publicitarem rapidamente as suas decisões e o fundamento das suas decisões. Porque é muito importante para as empresas saberem. E nós só podemos exigir delas também determinada postura se formos fair também com elas nesse aspecto. Portanto, no âmbito, enfim, da legislação e do resultado, e da, porque as decisões acabam por também ser lei, não é? Também são, têm força de, alguma delas, força de lei. Acho que isso é um esforço muito importante de clareza e de, e estar aberto a explicar. Está a ver? Quando as empresas nos põem dúvidas perante questões desse âmbito, estar aberto a explicar-lhes. Enfim, isso também é um bocadinho a capacidade de ser escrutinado, não é? Porque é uma das coisas mais difíceis. Enfim, não sei se está...
Ok, obrigado. Terminou-se?
Obrigado.
Então, obrigado. Agradeço a sua presença e os esclarecimentos que entendeu prestar-nos relativamente à indigitação em que está envolvida. Agradeço a todos os senhores deputados e terminamos hoje esta série de audições. Até agora à próxima reunião, que eu creio que é terça-feira. Terça-feira. Audições terça-feira, continuam audições terça-feiras e a reunião ordinária quarta-feira. Faz favor, senhor. Mas já agora, permita primeiro que possamos despedir aqui da doutora, que já não tem nada a ver com esta questão, e então até uma próxima oportunidade.
Sim.
Sim, sim. Olá, como está? Posso ligar daqui a 5 minutos? É, eu ligo mesmo. É que acabámos agora as audições das entidades reguladoras e é só tratar aqui um ponto administrativo aqui na comissão. Sim, sim. Sim, está bem. Está bem. Diz. São...
Se os deputados, vamos então agora tratar
agora
da...
Eram 9. 5 para a AMT, Autoridade de Mobilidade e Transportes, 3 para a Autoridade Nacional de Aviação Civil e 1 para a ANACOM.
Deputada Carina e deputado João Paulo Viegas.
Sim.
Era só, eu dei a informação
mobilidade
de que...
Mobilidade e Transportes.
Está prevista uma reunião de terça-feira, às 11h30, não é a primeira audiência. Temos que ouvir o Sr. Inspetor-Geral da ASAID, primeiro, creio que o representante do sindicato da ASAID, depois o senhor, da parte da tarde, o senhor secretário, o senhor Inspetor-Geral da ASAID, e depois, qual é a ordem de trabalhos? Lembre-me. Ah, e os transportes de Lisboa. E na quarta-feira temos a reunião ordinária, a que horas? Bom, mas isso a convocatória chegará. Era só uma lembrança da terça-feira que as audições continuam de acordo com o que tínhamos combinado, que eram aquelas que já vinham de trás e estavam aprovadas e, portanto, não envolvendo membros do Governo, mas estavam todas as outras previstas. Deputada Carina, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, é só uma questão para a nossa organização também deste calendário final. Após aprovação no último plenário de todos os diplomas que transitam desta comissão para plenário, que sobem a plenário, haverá certamente uma reunião ainda de marcação para as redações finais. Será
assim? Eu agora terei que falar com o Sr. Presidente, como calculará, não estou, digamos, porque ele é diariamente é que avisa quando não pode estar e, portanto, eu não sei qual é, digamos, o que é que ele tem em vista e o que é que existe aí em arquivo para se poder resolver. Mas depois, na próxima reunião, ele já deve estar e, portanto, foi. Então, se não há mais... Deputado Rui Paulo Figueiredo, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, só duas notas também breve. A primeira era exatamente essa questão da reunião ordinária de quarta-feira. Nós vamos ter reunião do grupo parlamentar às 11. Normalmente às vezes começa um bocadinho atrasada, mas portanto era bom de facto ou fazermos a reunião da comissão às 10 da manhã, como estava a sugerir, ou então depois. Aqui pelo meio, como às vezes, é que não... É que não dá jeito. Ou então, se for extensa ou potencialmente polémica, se calhar mais cedo. A outra nota era que o que estávamos a falar há pouco informalmente, que é os serviços da Comissão têm-nos dito que há têm existido sucessivos contactos informais com o Gabinete da Secretaria de Estado sobre a potencial indigitação da doutora Lígia Fonseca para a ANAC. Que é o nome que foi anunciado pelo Sr. Ministro aqui na CEOP na passada quarta-feira. Se calhar, eventualmente, para resolvermos esse assunto de vez, não se perdia nada que houvesse uma diligência formal a perguntar se vai existir algum nome ou não, que é exatamente porque temos esta programação toda de agendamento. Nós tivemos toda a boa vontade, até porque acho que prestigia a Assembleia para esta maratona e para conjugar todas as audições e todas as coisas, mas convém que se saiba se vai haver alguma coisa ou não, definitivamente.
Eu acho que o interesse é do Governo, quer dizer, eu acho que o interesse é do Governo, é do Governo ou é da iniciativa do Governo. Agora, estarmos a perguntar se há iniciativa do Governo ou não, eu acho que, digamos, que é de...
É só porque a indicação que tem sido é sempre uma promessa para que há de vir, que é hoje, é logo,
pois,
é à tarde.
Até agora não chegou. Portanto, como a iniciativa compete ao Governo, é o Governo, e depois em função do que depois a Comissão apreciará, o que é, digamos, que parece-me ser o procedimento corrente e normal. Faz favor.
Sr. Presidente, sendo isto tudo uma matéria muito nova que estamos aqui a tratar, queria só perceber se há algum procedimento para as audições na Assembleia da República destes órgãos. Todos os outros chegaram com o parecer da CRESAP associada e chegaram devidamente fundamentados. Há algum procedimento na lei que diga como é que tem que ser? Ou nós estamos aqui também numa marcação, como diz o deputado João Paulo Figueiredo, é bom que se clarifique de uma vez por todas se vamos ter ou não audições. E, portanto, eu acho que nesse sentido fazia...
Há só um relatório. O que se diz a lei é que a Assembleia apresentará um relatório. O formato do relatório é da Assembleia da República e depois, como também não é um relatório que não é vinculativo.
Sim, mas que terá que ser apreciado no plenário desta Comissão na próxima reunião ordinária.
Tem que ser apreciados na Comissão Ordinária, digamos, para ser votados. Por isso é que existem dois relatores. Existem dois relatores que na próxima reunião ordinária terão que apresentar, porque já não há, a partir do dia 22, até, eu não sei, o Sr. Presidente da República para a semana está a fazer contactos, ou pelo menos anunciou que ia fazer contactos com os grupos parlamentares, com os partidos, com vista à marcação de eleições. Também é sabido que após a marcação de eleições estão suspensas todas as nomeações.
Aqui no caso da legislação das entidades reguladoras independentes, não é bem assim, porque há uma exceção na lei que pode depois implicar confirmação ou não de um futuro governo. O que deixa um vazio, e daí eventualmente podia ser pertinente, mas eu respeito a decisão do Sr. Presidente em exercício, o que deixa um vazio é se existir uma nomeação quando a Assembleia já não estiver em condições de fazer a audição. Aí é que há um grande vazio na legislação. Mas fora que do período normal e já após a marcação de eleições, de facto, está previsto na lei um regime excepcional para o efeito.
Deputado Paulo Campos, acho que...
Não, mas vamos lá ver. Sobre esta questão da AMT, há uma matéria que, enfim, não sei como é que...
ANAC.
Ok, da ANAC. Eu penso que os estatutos obrigam a que seja um número ímpar de membros.
Sim.
E, portanto, ou seja, não existindo a indicação de três elementos, não estamos em condições de ter um órgão colegial, portanto, os membros é um órgão colegial. O que eu tinha agora aqui à frente era o da AMT, é um presidente e até quatro vogais, penso eu. E tem que ser um número ímpar, portanto, ou seja, três ou cinco. No caso concreto, nós ouvimos cinco da AMT, portanto, no caso cumpre os estatutos. Da ANAC, enfim, não sei se é semelhante, mas se for semelhante ao que está aqui, não tive agora a oportunidade, temos um problema relativamente ao órgão colegial, ou seja, ele não está em condições de ser formado.
Quem tem problema é o governo. Nós estamos aqui só para fazer o que nos compete.
Vejo.
Portanto, quem eventualmente terá um problema é o governo. A nós compete-nos fazer as audições e apresentar um relatório.
Mas esse relatório será sobre apenas
os Os relatórios são individuais. Então, damos por encerrada a reunião. Então...